Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
Olá, chegamos ao fim de 2025, mais um ano de trabalho aqui na Assembleia Legislativa de Minas. Muitas votações e discussões de temas importantes para a nossa vida e que também pautaram o Politiza. Como é mesmo muita coisa para a gente lembrar, a gente voltou nesses assuntos e resumiu para você todas as discussões que o nosso podcast fez. Se você perdeu alguma, a gente relembra nesta edição. Eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia, e te convido para me acompanhar nessa retrospectiva do Politiza 2025 e relembrar como as decisões e debates feitos aqui no Legislativo interferem na nossa vida, porque tudo é política, mesmo quando parece que não é. Vamos lá? Vamos começar com uma discussão que nós fizemos que voltou no que é o coração de qualquer gestão, a política pública. Nós fizemos esse episódio para refletir sobre essas duas palavrinhas que estão em tudo que a Assembleia discute, vota, fiscaliza e que tem a ver com a vida de todo mundo. Quem ajudou a gente a entender o que é política pública foi o professor Marcos Arcanjo. Ele é cientista social e professor da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Ele deu uma explicação bem didática. Vamos lembrar?
Política pública é aquilo que o cidadão recebe do Estado. E todos nós, cidadãos, cidadãs, recebemos alguma coisa. Talvez uns em maior, outros em menor grau. Então, se a gente foi vacinado, se a gente usou um remédio genérico, se a gente frequentou alguma escola pública em algum momento do nosso processo de escolarização, se a gente tem carteirinha de estudante, se a gente já recebeu algum financiamento estudantil, a nossa aposentadoria que a gente deseja receber quando terminarmos a nossa carreira profissional, se a gente usa o transporte público, ou até se a gente deduz lá do nosso imposto de renda algum gasto com a saúde ou com a educação, tudo isso é política pública.
Esse episódio é interessante porque o professor ajudou a gente a entender como é difícil e desafiador fazer com que essas políticas cheguem a todo mundo que precisa delas. E um dos desafios, é claro, é ter recursos. E uma discussão que atravessou mais de um ano de trabalho na Assembleia de Minas foi justamente sobre dinheiro público, ou seja, como solucionar de uma vez por todas a dívida bilionária que Minas Gerais tem com a União, que entrou na casa dos 170 bilhões de reais em 2025. Isso para sobrar mais dinheiro para investir justamente em políticas necessárias para manter a qualidade de vida da população. Foi o episódio em que a gente conversou sobre a alternativa considerada mais favorável para pagar essa dívida por meio do PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que, aliás, nasceu de uma articulação política entre a Assembleia de Minas e o Congresso Nacional. Ficou claro que a opção anterior, que era o RRF, Regime de Recuperação Fiscal, tinha problemas, previa, por exemplo, o congelamento de salários e um desfacelamento do serviço público. Então a gente resolveu fazer um bate-papo mais descomplicado sobre esse assunto e eu e meus colegas jornalistas da Assembleia repassamos os principais pontos dessa alternativa. Eu separei aqui um trechinho dessa conversa com as falas na sequência do Flávio Júnior, que é repórter da Rádio Assembleia, e depois o Heitor Peixoto, repórter da TV Assembleia, porque eles fizeram um bom resumo do PROPAG, ouça só.
Ele dá o direito ao Estado endividado em refinanciar o pagamento dessa dívida em até 30 anos, com a possibilidade de reduzir os juros reais, que eram de 4% no RRF, para 0 a 2%. E ainda a possibilidade de amortizar parte da dívida, do saldo devedor, com a federalização de ativos, entre eles estatais, imóveis, créditos tributários, uma série de medidas que o Estado pode tomar para bater até 20% da dívida e depois refinanciar o restante.
E tem uma perspectiva de ganha-ganha aqui do Propag, que é exatamente uma perspectiva completamente nova dentro desses quase 30 anos que a gente tem visto a dívida rolando, que já ataca o saldo devedor de saída. E a redução de juros, dentro de mais uma perspectiva de ganho do Propag, é o seguinte, que uma das contrapartidas é exatamente investimentos obrigatórios em educação, especialmente ensino médio, técnico, profissionalizante, segurança pública, transportes, habitação, saneamento e adaptação a mudanças climáticas. O Estado ele ganha atacando o saldo devedor de saída e parte do que ele pagava de juros, que era um dinheiro para remunerar capital, é agora aplicada em investimentos centrais aí para toda a população.
Bom, depois dessa conversa, lá atrás, vários projetos relacionados ao Propag foram aprovados pela Assembleia de Minas, como as autorizações para vender imóveis e transferir órgãos como a Codemig e a Codenge. E um debate que gerou muita controvérsia e mobilização social foi da privatização da Copasa. Mas esse debate sobre o equilíbrio fiscal só faz sentido mesmo se o dinheiro poupado contribuir para a justiça social, né? E veja como tudo está conectado. A Assembleia realizou o Fórum Técnico Minas Sem Miséria, que percorreu 5 regiões de Minas, colhendo sugestões da população para elaborar o Plano Mineiro de Combate à Pobreza. Esse plano está previsto na lei que criou o Fundo de Erradicação da Miséria, o FEM, que, aliás, foi o centro das discussões, já que o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o deputado Durval Ângelo, afirmou no evento que os recursos não têm sido investidos em políticas sociais, e sim desviados para outras áreas. Esse episódio do Politiza sobre o combate à miséria trouxe um trecho de uma fala da deputada Bela Gonçalves, do PSOL, que pediu a realização do fórum, explicando por que, além da aplicação do FEM, ela defende um percentual mínimo do orçamento para assistência social.
O fundo é o mínimo. Esse mínimo ele pode, por exemplo, fazer com que o recurso de repasse para assistência social, que hoje é pífio por parte do Estado, crie políticas para a população em situação de rua, que hoje está como prerrogativa quase que exclusiva dos municípios. Ele pode ajudar a criar CREAs regionais. A gente defende que tenha pelo menos 1% do orçamento do Estado para assistência social. Hoje, o recurso da assistência praticamente todo vem do Fundo de Erradicação da Miséria.
Ainda sobre o combate à miséria, a gente conversou aqui com o professor e pesquisador Bruno Lazzarotti, coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro. E ele resumiu o desafio social do Brasil de uma forma bem objetiva.
Existem dois motivos básicos pelo qual você pode ter muitos pobres em um país. Um é se tem pouca renda. O outro é se você tem renda e ela é mal distribuída. O Brasil não é um país pobre, ele é um país de renda média com muito mais pobres do que deveria, não deveria ter nenhum, obviamente. Mas se você pega a renda média do país, a gente tem muito mais pobres do que seria, digamos assim, entre aspas, esperado pela nossa renda, ou seja...
Nosso problema é de desigualdade.
É de desigualdade. E você não entende a desigualdade no Brasil, né, sem pensar uma coisa que... Classe, no caso do Brasil, gênero e raça, eles não são nem sobrepostos, nem separados, nem independentes. Eles se combinam para produzir e reproduzir a injustiça social. Então, quando você vê a pobreza e a pobreza extrema no Brasil, né, você vai ver que são mais mulheres, negros, e se estivermos falando de mulheres negras, mais ainda.
E desigual também é o acesso à saúde, sobretudo de famílias afetadas por uma condição específica que entrou de vez na pauta da Assembleia de Minas, as doenças raras. É uma causa que unifica os parlamentares de direita e esquerda, que se mobilizam sempre em torno dela, e tem sido impulsionada por deputados como Zé Guilherme, do PP. O parlamentar, que tem uma neta com uma doença rara, a Mariazinha, contou a história dela aqui e ajudou a gente a entender como Minas se tornou o primeiro estado a ampliar o teste do pezinho. É um exame que detecta 60 doenças, evitando sequelas irreversíveis nas crianças e a necessidade de medicamentos que são caríssimos. E o custo não é só financeiro, é social também, recai brutalmente sobre as mulheres. Foi uma das informações que o deputado Zé Guilherme trouxe nesse episódio.
É covarde isso que eu vou falar aqui agora. 80% nas famílias, quando nasce uma pessoa com uma criança com deficiência ou doença rara, Grazi, o homem abandona a família e vai embora. Só a mulher que cuida. Eu fui vice-presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência dessa casa. Durante 4 anos, participei dessas audiências que nós estamos mostrando aqui. Eu nunca vi um pai presente.
Além dessa batalha pelo direito à saúde, a gente também repercutiu aqui no Politiza o direito do consumidor. Isso porque em 2025 o Código de Defesa do Consumidor completou 35 anos e a Assembleia realizou um fórum técnico para debater como modernizar essa lei. O convidado desse episódio foi o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Ele lembrou avanços importantes do código, como garantir a obrigatoriedade da data de validade nos produtos, e falou sobre os desafios, que hoje são outros. Entre as preocupações atuais, por exemplo, estão os golpes eletrônicos e as apostas virtuais, que têm agravado um outro problema, o superendividamento.
Depois da pandemia, aumentou muito essa situação do superendividamento do consumidor. Ele foi vítima de vários golpes, ele teve que se endividar mais. Então, hoje, a falta de uma educação financeira, aliada à concessão irresponsável do crédito por parte dos fornecedores, faz com que os consumidores procurem os órgãos de defesa do consumidor para negociar suas dívidas. Então, hoje, de cada 10 pessoas que entram em qualquer PROCON do país, 7 estão ali porque tem algum problema relacionado a dinheiro. Então, nós temos que trabalhar educação financeira junto com a concessão responsável do crédito.
E como, além dos nossos direitos individuais, nós temos os direitos coletivos, como cidadãos e consumidores, a Assembleia de Minas também se dedicou ao direito maior, que é o meio ambiente preservado. Esse debate foi sobre a crise climática. O tema voltou à pauta do Parlamento e do Politiza com a realização, no Brasil, da COP30. E a participação da LMG no seminário que foi preparatório para esse evento, realizado em Belo Horizonte, ou seja, o Seminário Internacional Águas para o Futuro. Quem ajudou a gente a discutir esse assunto foi o filósofo Luiz Cláudio de Oliveira. Ele é fundador do Instituto Espinhaço. Para ele, falta a gente se perguntar a nossa real conexão com a natureza ao nosso entorno.
Uma pessoa aqui em Belo Horizonte, na Rua Prudente de Moraes, ela não tem noção de quais são os rios subterrâneos que cortam Belo Horizonte. Porque nós encaixotamos os rios, nós segregamos a natureza e distanciamos as pessoas dela, e depois queremos fazer educação ambiental e dizer que nós somos parte da natureza. Tudo que Belo Horizonte consome como serviço ecossistêmico, clima, água, biodiversidade, não nasce em Belo Horizonte. Nasce no entorno de Belo Horizonte. Mas o que tem no entorno de Belo Horizonte? Essa é a pergunta que qualquer cidadão tem que fazer. A água que eu bebo vem de onde? Quem são as pessoas que habitam a microbacia hidrográfica da bacia a qual eu estou vinculada? São reflexões que, se você não faz, você nunca vai ter consciência ambiental.
E a defesa do meio ambiente tem ganhado uma cara, a da mulher. Em 2024, a Organização das Nações Unidas chamou atenção para esse protagonismo das mulheres no ativismo ambiental e o impacto das mudanças climáticas sobre elas. O relatório divulgado pela ONU afirma que até 2050, a crise climática pode levar mais de 158 milhões de mulheres e meninas à pobreza, já que os extremos da natureza provocam aumento de conflitos, movimentos migratórios e políticas antidireitos. Essas situações extremas afetam todo mundo, mas o documento da ONU aponta que atingem de modo desproporcional mulheres e meninas. E elas não estão passivas diante dessa realidade. As mulheres estão na vanguarda do ativismo climático, lideram pesquisas, movimentos, cooperativas de agricultura familiar e projetos sociais. O Politiza mostrou um dos caminhos que são relativamente novos no Brasil dessa mobilização, o dos direitos da natureza. A defesa é de que rios, florestas e serras sejam sujeitos de direitos, assim como são os seres humanos e os animais. No episódio sobre isso, nós conversamos com a Marisa Rios. Ela é doutora em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, professora da Universidade Dom Helder e líder do Grupo de Pesquisa Direitos da Natureza e Educação Ecológica. Ela também é membro do Grupo de Pesquisa Estratégico da Pan-Amazônia. A Marisa explica essa mobilização para mudar as leis e tornar rios, serras e bens naturais sujeitos de direitos e afirma que as mulheres têm protagonizado esse e outros movimentos ambientais.
Se você for conhecer as diversas experiências que a gente tem do cuidado com a natureza, e não só no Brasil, mas também na América Latina, você tem o quê? Você tem um conjunto de mulheres enorme. Quem puxa esse debate são as mulheres. Se você for hoje, por exemplo, à Bolívia, ao Chile, toda a luta do povo indígena do Chile, das populações indígenas de toda a América Latina, são as mulheres que estão, na verdade, liderando esse aspecto de uma mudança que tenha como princípio fundamental a proteção e o cuidado.
E para que todas essas demandas defendidas na Assembleia Legislativa sejam conhecidas e ganhem força, é preciso que a voz do cidadão seja ouvida e amplificada. É aqui que entra a comunicação pública e o nosso papel nela. E 2025 foi um ano muito especial para a gente, porque marcou os 25 anos da Rádio Assembleia, que viveu muitas adaptações e mudanças para estar em todas as plataformas acessadas pelos ouvintes, mas manteve a essência de prestação de serviço, como é típico do rádio, esse veículo tão resiliente. Quem destacou isso para a gente num episódio especial sobre o rádio foi a professora e pesquisadora Nair Prata. Ela lembrou que o rádio mantém o maior índice de confiança dos brasileiros entre todos os veículos.
O que nós vemos foi que o rádio não apenas adotou uma nova linguagem, mas adotou um novo modelo de rádio. 80% da população brasileira ouve rádio, quase 4 horas de escuta de rádio por dia. Então, um meio vivo que está sabendo se adaptar cada vez mais às mudanças.
E nós aqui na Rádio Assembleia continuamos trabalhando para informar e traduzir da forma mais clara e objetiva possível os assuntos mais importantes debatidos, votados e fiscalizados pelo Poder Legislativo, garantindo o acesso à informação, especialmente para as quase 300 rádios mineiras parceiras da Assembleia no interior. Se você quer saber mais sobre o nosso trabalho, você pode acessar os nossos conteúdos no almg.gov.br/rádio, onde estão todos os episódios do Politiza que a gente lembrou aqui e também de anos anteriores. O nosso podcast está ainda no Spotify, Deezer, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e no canal oficial da Assembleia de Minas no YouTube. Eu sou Graziele Mendes e a produção desse episódio de retrospectiva foi minha, a sonorização é de Luciano Moraes, a revisão geral é de Rosângela Rabelo e a identidade visual de Clarice Maia. Até a próxima edição do Politiza. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.